Bom dia a todo o povo de Bandeirantes, a qual a gente trabalhou para o povo de Bandeirantes. Fomos eleitos vereador por 6 anos, 4 anos como prefeito no primeiro mandato e mais 4 anos nesse mandato que está terminando, que termina amanhã. Só tenho a agradecer a toda a comunidade pela recepção, pelos votos, pelas confianças que depositou na nossa administração. Tenho que agradecer também aos outros, a vocês da rádio, que sempre nos apoiaram, tanto a Rádio Cabiúna, como a Rádio Ara, como a Rádio T de Iderá. E agradecer, em primeiro lugar, os colaboradores, os funcionários concursados do município de Bandeirantes, que todos eles, nesses 4 anos, trabalharam bem para o nosso município e para a comunidade de Bandeirantes. Quero agradecer a todos os chefes de setores, que são cargos de confiança. Nós tínhamos mais ou menos entre chefes, diretores e secretários e assessor jurídico, 62 pessoas trabalhando. Esses chefes, quero agradecer, certo? Os trabalhos que eles fizeram e desempenharam a contento para a comunidade Bandeirantes. Todos os diretores, inclusive as diretoras das escolas, certo? E agradecendo todos os diretores, certo? Também tem todos os secretários das pastas, certo? Pode ver que ali é secretário, que aqui eu tenho uma lista de secretariado para a comunidade que não souber. Nós tivemos chefe de gabinete, assessor jurídico, secretário de administração, secretário de educação, secretário de assistência social, secretário de indústria e comércio, secretário da agricultura, secretário da política habitacional, secretário da fazenda, secretário de obras e desenvolvimento urbano, secretário da saúde, secretário do planejamento, secretário do trabalho e secretário do meio ambiente. E os diretores. Então, temos que agradecer a todos. Inclusive, está aqui conosco hoje, que nos vai visitar, a secretária da Educação, que também nos ajudou e fizeram um belíssimo trabalho. Todos os secretários desenvolveram o trabalho para o nosso município. E foi com eles que a gente conseguiu essas realizações, Osvaldo. Nós, vou dar uma pincelada nas obras, mais ou menos, vamos ver se eu consigo falar todas, em que foi realizada pelo nosso município. Veja bem, a Escola Santa Terezinha. Vocês vejam bem que quando nós assumimos a administração, essa Escola Santa Terezinha tinha pegado fogo. Então foi um Deus nos acuda, certo? E então começamos já o município com a escola pegando fogo, com a ponte de Bandeirantes Tabaracá caída. Então, mas sempre a gente deve começar com fé em Deus e com o pé direito. E a gente pediu a Deus que fosse nos dando. A Escola Santa Terezinha, nesses 4 anos, nós conseguimos fazer 32% dela. Porque a firma pegou, e eu expliquei já aqui, o governo federal trocou a modalidade. Primeiro, que assinou o contrato a firma, era 6 pagamentos de 600 mil. Veio o primeiro pagamento de 600 mil, aí não veio mais pagamento de 600. Tinha que ser de acordo com a medição. Então, a firma tinha que construir para depois receber. E demorava para receber. O que a firma conseguiu? Faliu a firma. Então desistiu. Mas nós não desistimos. Fizemos o alinhamento, descontamos o que tinha sido pago para a firma, o que tinha sido feito, fizemos um novo projeto e colocamos em licitação. E inicia a obra, dê a ordem de serviço, inicia a obra dia 4 de janeiro, a firma está aí pegar a obra da Santa Teresinha. Deus queira que ela termine. Tem uma reforma também das escolas municipais. O que ele já falou aqui, a secretária já falou, mas teve a reforma da Maria de Lourdes, a reforma da escola Moacir Castanho, certo? Todas as salas ali, com ar-condicionado que foi comprado, a reforma da escola Zumira de Albuquerque, a reforma do CEMEI do Rotter, reforma do CEMEI Yurici de Mioche, certo? Que foi trocado todo o telhado. O que que acontecia com as escolas? Os telhados das escolas, pergunta para a secretária, os alunos, quando chovia, era uma calamidade, certo? precisava pôr balde para tudo quanto é lado da escola. Então era complicado. Quantos anos sem trocar o telhado? Aí foi trocado, foi colocado o telhado. Está colocando ainda, que nós não terminamos todas elas. Está se fazendo o serviço. Então veja bem, todas essas escolas estão feitas com dinheiro praticamente da fonte livre, que é da educação. Tem o salário de educação, que é para fazer as reformas. E estamos deixando também dinheiro nessa conta para terminar essas reformas. A próxima administração vai ter o dinheiro para terminar essas reformas tranquilo e pagar. Veja bem, foi entregue em 2017 o CEMEI de Uricinode. E lá foi trocado tudo, certo? Telhado, tudo, todo o telhado dela. Temos também empenhado junto ao governo federal 7 ônibus, que foi logo no começo do PAR, que foi empenhado, o valor de R$1.200.000. Deve ficar para esse ano, deve vir, certo? Temos também R$270.000, que foi a montagem do laboratório de informática para essa escola que veio do governo federal. Também R$270.000. Aquisição de imobiliário para as escolas, R$343.000. Aquisição de eletrônicos para as escolas e CMEIs. Roupa de cama, brinquedo. Foi efetuado o plano de cargos e salários, certo? Horizontal com a vertical, tudo em dia, os reajustes, tudo ok. E também receberam o cartão alimentação, não só as professoras, como todos os funcionários do município. Temos também, foi realizado um concurso público. E na área de educação, foi 320 pessoas concurso público. Só na área de educação, foi contratado mais de 200 funcionários. Certo? Até agora. E tem mais 60, 70 funcionários que foram contratados em outras áreas. Então, veja bem, Oswaldo. Também, a educação assumiu junto com a ação social a cozinha comunitária. Essa cozinha comunitária foi um desempenho muito grande nessa hora da pandemia, fornecer alimentação quentinha toda tarde, a janta, para todas as pessoas, certo? De vulnerável social. Certo? Dava num total de 200 marmitas diárias. Então, alimentação de qualidade, com valores adequados desde o início da nossa reunião. E tem onde, durante, por exemplo, mantivemos os kits de alimentação para toda essa totalização, no valor de 3 mil kits mensais para os alunos, as famílias dos alunos que alimentavam nas escolas e não tinham alimentação. Então, foi um trabalho todinho da parte da educação. Nós temos, veja bem, aí partimos para obras. Veja bem, o recape asfáltico em toda a extensão da Avenida Edelino Mendegal Rando, até o trevo de Abateá e com sanalização. Você sabe que muitas vezes falamos aqui, certo, que aquilo ia sair. Lutamos quanto? Desde a época do governador, do governo Beto. Foi sair agora na época do governo. Muita gente fala, está fazendo porque é obra eleitoreira. Não é obra eleitoreira. Eu nem candidato fui. É que a administração municipal é isso mesmo. É o tempo. Demora 2, 3 anos. Como é o caso do RECAP, do asfalto de 3 milhões. Quantas vezes eu vim aqui e falei desses 3 milhões? Fui mais de 30 vezes na CEIU. Começou com o governo Beto, terminou com o governo Ratinho. Mas, graças a Deus, está aí o asfalto. Os 3 milhões terminaram tudinho. Já pagamos R$1.840.000. Agora é só mandar a medição para lá que vem o restante do dinheiro. Então você vê que a nossa cidade está quase toda recapada. Recape, tem asfalto novo que eu vou falar aqui. E recape, nas demais ruas, onde não temos galerias, não foi feito com esse 3 milhões, porque o Estado não aprova. Então foi feito com recurso próprio, com a nossa usina de asfalto e também os tapas do buraco. Pintura dos asfaltos. Já realizada a sinalização, já foi dada a ordem de serviço e a empresa já está trabalhando. Certo? Está pintando, que é aquilo que todo mundo pediu, a pintura. Lógico, a pintura é o embelezamento do asfalto. Pena que muito já está meio sujo. Se tivesse pretinho, seria muito mais bonito. Seria branco e preto. Não sei, eu não sou corintiano, mas seria o Corinthians. Mas está se fazendo. Iluminação. Veja bem, vou explicar bem sobre a iluminação de lâmpadas LED. A troca de comum pelas lâmpadas LED. Temos licitado 1.600 lâmpadas. E já foram colocadas mais de 1.100 lâmpadas. Demandado. E a demanda do município, ela chega a quase 4 milhões de pontos. Mas tem uma coisa muito importante que o povo do Rio Grande deve saber. Nós temos, para fazer, terminar essas iluminações de LED, nós temos R$800 mil do COSIP. Certo? E fomos contemplados pela Copel mais de R$1 milhão para trocas de lâmpada LED. A Copel vai trocar de graça para o município, certo? No valor de R$1 milhão. Então, veja bem, o município vai ficar praticamente todinho trocado por lâmpada LED. Lógico que, primeiramente, nós trocamos nos centros e nas ruas principais, Oswaldo. De caminhada. Tem as ruas, a São Paulo, a Márcio Castanha, foi feita toda ela, em toda a sua extensão, que é o fluxo de pessoas que vêm estudar, criança e pessoas que estudam à noite. Veja bem, nós já efetuamos o pagamento para a Copé para colocar a iluminação da Habitat Brasil até o Tio João, do Tio João até a rodovia de Itabaracá. Está pago. Tem que fazer o alinhamento. A Copel já pediu o alinhamento, lógico, vai ficar para outra administração, porque foi feito o poste grudado em muitos muros que tem ali. Então o poste está grudado, tem que ter alinhamento, senão ela não vem, ela não coloca. Então ela já pediu o alinhamento, vai ser feito. Você veja bem, está pago, a Copel já recebeu esse dinheiro, então ela vem fazer. Então, veja, outra coisa. Já efetuamos também o pagamento da Copel para colocar a iluminação da Bela Vista até o Santuário São Miguel. Foi feito. A iluminação está pago.
Será ali do semáforo até São Miguel?
Até o São Miguel. Ali tem uma parte que já está, mas ela vai ter que pôr a baixa tensão, né? Vai ter que fazer ali. Ali parece estar alto, mas ali tem uma parte que tem. Mas é da onde pega ali, vai iluminar até o São Miguel. Já vai ficar bom. Depois eu falo da pista de caminhada. Veja, aí nós tivemos aquisições. Nós já tivemos a aquisição da usina de asfalto. Isso foi falado, foi contado. A usina do asfalto hoje, certo? E deu para comprar, com o dinheiro da usina de asfalto, deu para comprar a usina de asfalto e a vibra acabadora, que é aquela que faz o asfalto, certo? Que distribui a massa asfáltica. Aí também tem uma aquisição de um trator esteira D6, que está lá no aterro sanitário. Aquisições de 2 caminhões compactador de lixo, ser entregue em março de 2021. Porque não tem caminhão agora. Está lá o dinheiro, está pronto para pagar, está licitado, e a empresa não tem caminhão para entregar agora. Porque ele é um caminhão e ele tem que ser adaptado ao compactador, que ele é compactador de lixo.
Vai ser entregue quando, prefeito?
E eles falaram mais ou menos de março a abril. Tem 2 caminhões basculantes. Um já está trabalhando e o outro será entregue em 2021 também. Certo? Que como terá entregue em 2021 uma ambulância, certo? Que está lá a licitação, 190 mil. Mas só vai entregar em 2021. Aquisição. Esse já está entregue. Aquisição de um veículo para fisioterapia com acessibilidade emplacando. Está emplacando já.
Ele
já
chegou essa semana.
Chegou essa semana. Como chegou também a aquisição do veículo para o Conselho Tutelar. Chegou essa semana. Só não está trabalhando porque tem que ser emplacado, certo? Provavelmente vai ser emplacado na outra administração, que essa não vai dar tempo. Nós temos só hoje. Amanhã mesmo, a maior parte da pessoal, a coisa não trabalha. Veja bem, uma coisa que muita gente passou, nós fizemos o prédio da Ação Social, estava caindo. Não dava para ficar nem lá dentro daquele prédio. Nós fizemos uma reforma completa no prédio da Ação Social. O povo tem que ir lá ver, está bonito o prédio. É um prédio do município em que foi reformado. Então, vê, Oswaldo, tem mais. A reforma adequada do prédio que está funcionando, a cozinha comunitária. Nós fizemos uma reforma no prédio da cozinha comunitária, certo? E outra coisa, quando queimou a escola Santa Terezinha, nós, de imediato, faltava quanto? 30 dias para começar as aulas, nós fizemos uma reforma a tempo recorde na Antenor Moretti, para angariar quase 500 alunos. E está até hoje. da reforma, certo? Onde está funcionando, com os alunos da Escola Santa Terezinha. Está até hoje, foi terminada uma quadra do lado, certo? A construção da galeria da rua Vladimir Alves Aranha, com recap e asfalto e construção de bueiro. Você veja bem, um trabalho árduo que o município fez por conta própria, isso aí.
Uma obra feito, cara, né?
Uma obra caríssima, mas está lá. Uma coisa também, o recap tão falado do João da Silva Cravo, que é daquela rua da João da Silva Cravo, que vai até o cemitério. Um recap com calçadas e galeria até o cemitério. Quer dizer, uma obra fantástica que foi feita. Tudo isso aqui com dinheiro subsidiado total pelo governo estadual, certo? Que veio junto com o Ratinho. Essa galeria mesmo foi uma obra em que as manilhas foi conseguida do governo estadual, que foi conseguida na época pelo então o deputado Pedro Lupion. Veja bem, Oswaldo. Asfalto novo, nós fizemos na rua São Sebastião. Lembra que a rua São Sebastião foi famosa. Essa a rua São Sebastião. Famosa. Mas está lá, está o asfalto lá. O povo lá está tudo contente, sai com suas motos, com seus carros, ou mesmo a pé, certo? Asfalto novo. No loteamento Barbosa, ali onde é o loteamento Barbosa, precisou fazer também asfalto novo, porque o loteamento estava só com pedra. E vinha estragar o asfalto da João da Silva Cravo, que é o asfalto do cemitério. Então teve que fazer diversas ruas do loteamento Barbosa ali, todas as ruas que vinham, tudo foi feito ali. Então esse asfalto novo com nossa usina de asfalto. Asfalto novo até o loteamento Monte Santo, passando pela escola Zumira de Albuquerque. Foi um asfalto novo ali. Fizemos ali e fizemos da escola, do postinho da Invernada até Águas Claras. Também foi feito asfalto novo ali. Fizemos recap do asfalto do Jardim Lago Paraíso. Então veja bem, isso são as obras, fora os demais asfaltos, bueiros e aquelas passarelas em que nós fizemos também. Certo? Temos na agricultura. Na primeira administração, eu instalei 100 quilômetros de rede de água tratada na porta do produtor rural. Nós estouramos naquela época quase 26 postos semi-artesianos. Certo? E essa administração foi 13 quilômetros de cano de água já instalado. Então nós temos na zona rural 113 quilômetros de cano instalado, em que o município participou desde a primeira administração minha, como essa aqui que foi 13 quilômetros. E veja bem, só. Além disso, veja os pagamentos. Nós pagamos o Parque Industrial, o valor pago em 2017 a 2000, R$ 1.507.000. Pagamento de precatórios, mais de R$ 6 milhões. Indenizações dos funcionários, principalmente os aposentados, nós pagamos mais de aproximadamente R$ 6.500.000. Não devemos um tostão de indenização para nenhum funcionário que aposentou ou pediu a conta no município. Está tudo pago. Nós pagamos de INSS e PASEP mais de R$ 2.200.000. E em dezembro agora, e demos, além disso, estamos dando para os funcionários, para todos eles, uma lei que ficou permanente, R$ 250 mensais, depositado todos os dias 15 de cada mês, até o dia 15 de cada mês. E esse 250 já foi reajustado no 2.2, certo? Que foi o aumento da infração no salário dos funcionários, dos colaboradores, funcionários públicos.
Esse valor não existia, né, Lindo? Você que implementou.
Não, essa foi uma lei implementada por nós, né? Que foi lá. E outra coisa. Você veja bem, foi pago o 2.2, inclusive retroativo, porque a data base é maio. Então nós esperamos que fizesse, desse uma folga para poder fazer. Certo? Então veja bem, hoje pagamos pagamos agora, dia 22 de dezembro, nós pagamos todos os servidores e todos os cargos de confiança que foram mandados embora, que não tem indenização, mas já tem os acertos trabalhistas. Nós pagamos quase 4 milhões de reais, pagadinho. Quer dizer, não devemos nada, pagamos terço de férias dos professores, pagamos tudo, o município não deve nada de salário. Estamos pagando os últimos fornecedores, mixaria que deu lá. Então, estamos pagando, o município vai passar zerado, Oswaldo, zerado. E com relação ao progresso do nosso município? Eu falo sempre que o nosso município na região é o melhor município que tem. Qual o município que tem quase 100% de esgoto tratado? Que fizeram na nossa administração a última, a quinta lagoa de tratamento. Tinha quatro, foi feito mais uma, falta terminar uma parte dela, mas está lá. Qual o município que tem 97, 98% de esgoto tratado e 100% de água tratada e com 113 quilômetros de água encanada no produtor rural, gente? Fizemos todo o trabalho da zona rural. Fizemos um trabalho grande, tem dois caminhão-pipa, que também vai chegar para o ano que vem, certo? Caminhão-pipa para levar água, que é o caminhão d'água, senão nós só temos um caminhão. Foi um sufoco para atender a zona rural nessas faltas d'água. Foi de direto todos esses tempos. Muita gente ficou brava, porque muita gente pedia água para encher piscina. Não, gente, não pode. Encher piscina não tem condições. Enquanto os outros estão faltando água para beber, nós enchemos piscina. Não pode. Muita gente ficou brava com a gente. Mas não, né? Você tem que fazer aquilo que é certo e o que dá. Veja o número de empresas. Em 2016, tinha 3.502 empresas no município de Bandeirantes. Em 2020, nós fechamos com 4.010 empresas. Um aumento de 508 empresas em nosso município. Regrediu o município de Bandeirantes? Não. O município de Bandeirantes progrediu. Certo? Então, veja bem. E foi atualizado dos servidores gerais o plano de carga e salário. Porque já fazia muito tempo, desde 93, que o plano de carga e salários não faria o reajuste. Por que se fez esse plano de carga e salários? Para que o funcionário, certo, mais antigo, seja diferenciado e que o funcionário tenha um salário, certo, equiparado de acordo com o tempo de serviço dele. Talvez no futuro não vai ter gratificações, função gratificada. Função gratificada pode ser sim, porque a função gratificada é a função que o cara ocupa mais. Mas gratificação com salário bom não há necessidade. A não ser o cara trabalhar 20, você precisa dele para 40 horas. Então foi atualizado os cargos de salário de todos os funcionários. Uma coisa, em Bandeirantes, isso aí que veio do CIMI. Desde 2017, nós tivemos sempre, nos anos, um acréscimo de emprego e não diminuição de emprego. Você vê, no ano de 2020, 132 empregos a mais. 2019, 142. 2018, 147. 2017, 121. Então, vocês vejam bem. E nós fizemos tudo isso aqui e preservando o índice que o prefeito tem que preservar. O índice da saúde. Nós estamos lá com quase 25%, 24,60%. Que o valor mínimo é 15%. Da educação, ele é 25% aplicação. Nós estamos com 26,33%. Do Fundeb, nós estamos com quase 80%. A aplicação é 60%. Certo? E a despesa com o pessoal nosso? Em novembro, ela estava 47%. Que vai até 54%. Então, você vê. Então, é um trabalho administrativo muito árduo, que você tem que... não pode estourar os índices, não pode ultrapassar, e você tem que tocar o município. Isso não é fácil, não. Veja bem, o custo da folha de pagamento por habitantes em Bandeirantes é uma das mais baixas no estado. Nós hoje, em média, por habitante, nós gastamos R$ 100,95 em folha de pagamento. E a média do estado é 126,99. E a média do país é 123,69. Então você vê que nós não. Os cavalos, ah, a folha de pagamento fez tudo esse ajuste. Além de fazer tudo esse ajuste, nós estamos mais baixo, certo? Em relação a habitante. Isso é em relação a habitante. Você veja bem, em compensação, o custo mensal por aluno no ensino fundamental, a média de Bandeirantes é R$ 654 por aluno anual. Certo? E a média da cidade é 648, das demais cidades. E a média no país é 560,73. Você vê que a educação no nosso município de Bandeirantes, ela é valorizada. Os alunos são valorizados. Obras. As obras nós falamos. Falamos da educação. E agora, Oswaldo, vamos falar das partes em que nós pegamos e fizemos a relação. Vamos deixar obras, por exemplo, nós vamos deixar 2.800.000 que está na Caixa Econômica, projeto aprovado, que é do deputado Toninho, de 2.800.000 para recap de assalto. Também está na Caixa Econômica, R$ 700.000, que é do Diego Garcia, para recap dos assaltos. Está pronto, só falta licitar, que vai deixar para a administração, eles têm que ver se vai querer ou não, a pista de caminhada do São Miguel Arcanjo, tão falada a pista. Ela está pronta para licitar. Só que, Oswaldo, ela vai ficar em 3.400.000. A contrapartida do município, o governo federal dá 900 só. 2.500.000 de contrapartida do município. Eu não vou licitar. Vou deixar para que a próxima administração reveja essa parte. E tem também o caso daquelas duas UBS, certo? Que é o da Julieta Lordani e da Domingos Zambão. Está lá, já veio até uma parcela do dinheiro. Mas nós fizemos aquela troca e a troca não foi satisfatória. O Estado fez o projeto, fez tudo e mandou que as duas, ela vai ficar em 1.300.000. 650 de cada obra para o Estado, mas vai dar quase 300 em contrapartida para nós, 200.000+. Também deixei, está pronto para licitar, deixei para a próxima administração, certo? Veja bem, depois de pago tudo isso aí, feito todas essas partes dessas obras dos órgãos, nós estamos deixando no município de Bandeirantes, vou publicar isso aqui, nos bancos, R$ 15.075.000. R$ 15 milhões de reais. Na fonte livre, entre a saúde e mais a fonte livre de coisa, vai dar quase 10 milhões. O próximo administração vai poder utilizar onde quer. Então, qual município no Paraná, com o nosso porte, quero ver qual prefeito deixou um valor desse? Ah, mas não trabalha. Não, esse valor foi que veio da Câmara, uma devolução de 1.200.000. Veio do governo em junho, 1.000.000. Veio da Unopar, 3.200.000, que era um aluguel que estava depositado há muito tempo na Justiça, em que a gente fez o acordo, foi lá para cima, concordaram, e esse dinheiro veio do município. Então, o município nosso, de junho para cá, ele floriu, certo? Nunca veio. É o melhor ano, apesar da pandemia. E falando em pandemia, eu quero agradecer aqui a todos os pessoal da saúde, enfermeiras, médicos, que trabalharam muito bem.
Pessoal da UEMP, né, que nos deu uma força muito grande.
E o da UEMP, quero agradecer tanto a diretoria da UEMP, como o Ricardo, que foi pessoalmente, lutou pessoalmente sobre isso aqui, como também os alunos, que nos ajudaram, certo? Em fazer os telefonemas, em fazer o monitoramento das pessoas. E ali no posto daqui, do lado, né? Estão trabalhando, vão trabalhar espero que o ano que vem, se Deus quiser, ache uma vacina, porque a gente está com medo
desse dinheiro. Dá para comprar vacina também, prefeito. Porque a Londrina disse que vai comprar vacina, porque eu acho que vai ter que comprar vacina, do jeito que
se o Bolsonaro autorizar, né?
Não, mas não tem que autorizar. A Londrina está comprando
uma vacina. Tem que autorizar, porque você vai comprar uma vacina, você tem que ter,
se ela é eficiente ou não. Ah, sim, não, dá Anvisa, autorizado pela Anvisa.
Então, o governo federal
tem que autorizar. É porque os municípios estão começando a se virar e comprar, porque
Curitiba também. Tá
adiantar, né?
É, dinheiro tem. E da saúde pode aplicar nisso da vacina. Certo? Não sei quanto sai cada vacina, não sei também se é muito dinheiro. Mas temos 32 mil habitantes.
É porque nós estamos vendo aí essa situação acontecer.
Eu espero que a nova administração continue. Certo? Fazer com que Bandeirante cresça.
Agora, prefeito, as partes. A gente parte do seguinte princípio. Muita gente diz, olha, a prefeitura não fez nada. Faltou a sua divulgação, prefeito? Faltou, por exemplo, o pessoal, não fez Casa Popular. Faltou se fazer coisas estrondosas?
Casa Popular, vou explicar da Casa Popular. Sim. Casa Popular, o que aconteceu? Arrumamos o terreno, arrumamos tudo, que era da família do Dário, certo? Veio a firma aí, que ia fazer as Casas Populares, fez todo o projeto. Aí a promotoria brecou. Por quê? Por causa da ponte e daquela água que corre, que há tempos atrás construíram casa no leito do Ribeirão, que corria ali. E para você contornar isso aí é difícil. Então, tinha 356 casas aprovadas, gente. Aprovadas. E o que aconteceu? Quando foi liberado, que nós fizemos, foi feito um novo projeto, foi feita uma caixa de contenção, aí a família passou muito tempo, a terra subiu. O que ela fez? Desistiu. Hoje estão fazendo um loteamento, porque vai render muito mais para eles. Vai vender lote. Agora, quero ver a construção nesses lotes. Quero ver a aprovação. Não veio, na minha administração, não veio. Tomara que aprove, porque são lotes que vão ser construídos, um local espetacular, né? Só tem que ver o problema da água.
Agora, essa situação de casa, prefeito, casa de divulgação, é isso que faltou na sua administração? De mostrar mais coisas para a população daquilo que foi feito?
Daquilo que foi feito?
Porque muita gente reclama que o prefeito não participava de nada. Muita gente questiona que o prefeito não ia nisso, não ia naquilo, só ia representante. Faltou o lado político do prefeito Lino Martins, Lino?
Eu sempre fui desse jeito. Mesmo a outra administração minha.
Sim.
Eu fiz. Bandeirantes hoje tem esgoto tratado por quem? Foi na minha administração. Não foi? Esgoto e quem furou o poço aqui foi Guarani? Na minha administração. Quem fez as lagoas de tratamento? Na minha administração. Quem furou os poços artesianos na zona rural? Na minha administração. Quem encanou 100 quilômetros de rede de cano? Na minha administração.
Então isso que é...
Mas o povo vê, porque senão não tinha me reeleito de novo. Agora, não tem tempo. Às vezes, o que falta é você contratar uma pessoa para divulgar, porque eu sou meio ruim de divulgar as coisas. Enquanto eu trabalho, não tem tempo. Sou ruim mesmo, eu confesso. Já falaram para mim que eu não sou político. Até o Manel falou, político você não tem nada, você é um bom administrador. Mas é o que eu falei para ele, todo mundo pede um administrador, ele não pede um político. Agora, como eu não vou tentar fazer uma boa administração na cidade em que eu nasci e estou vivendo e vou morrer aqui? Espero que não me mate antes, mas eu vou morrer aqui.
Bom, prefeito, daquilo tudo que foi feito nesses últimos 4 anos, nessa administração, o que é que, assim, o senhor sai hoje e fala assim, não, isso aí eu cumpri, e cumpri porque eu prometi, e saio de cabeça erguida porque eu fiz aquilo que eu prometi. O que é que é das obras de tudo aí que o senhor gostaria de colocar? Assim, que é aquilo que mais dá prazer de falar, ó, fiz isso.
Tudo que você faz, que é para bem do povo, e que vai contribuir à qualidade de vida da população, todas as obras são de prioridades, são de preferência. Certo? Todas as obras são preferenciais. O que eu peguei quando estava mais foi o asfalto mesmo, né? Que o povo reclamava muito. Aí parou.
Agora, daquilo que você se arrepende de não ter feito, prefeito?
É muita coisa, né?
Assim que mais...
Eu não instalei coisa lá das ruas, os guardinhas lá para fazer.
Não foi instalado. Guarda-mirim?
Guarda-mirim não foi instalado. Isso aí devia ter instalado. As casas populares, eu tentei. Quer dizer, não deu. Mas eu tinha, no meu plano de governo era fazer 500 casas populares. E não foi feito.
Mas intermediou aquelas que para terminar ali?
Intermediei as 400 e poucas lá no João Teodoro. Certo? Ali a gente intermediou para terminar e terminou tudo tranquilo. Fizemos 40 casas na zona rural, pelo projeto. Estamos lá com um projeto na Coapar, que é lá das casas dos idosos, lá dos velhinhos, certo? Que é a casa popular, mas é para os idosos. É um projeto muito bom, muito bonito. Está lá na Coapar. Ele vai ficar para a próxima administração.
E agora, esses anos tivemos o concurso, está com concurso aberto para endemias. E para endemias. É, já está, fechou? Como é que está a situação?
Está fazendo inscrição.
Ainda, né?
Está fazendo
ainda. É para já para o começo do ano, não é?
Começo do ano. É um concurso que vai ter que fazer. E o município vai ter que fazer novo concurso, Sandro. Porque hoje, nós adquirimos muito carro no município de Bandeirantes. Muitos. E não temos motorista. Deve estar chegando uma ambulância nova. Nós temos 6 ambulâncias. Mais uma vai para 7. E ambulância é pau na mula, né?
A nível de saúde, prefeito, o senhor fez tudo aquilo que estava dentro da sua determinação?
Fiz.
Estava dentro do seu pensamento?
Na saúde, Oswaldo, você pode fazer 999. Se você faltar uma coisa, ela cai por terra. Felizmente, saúde é assim. A gente ainda não é a primeira administração. A gente fez tudo aquilo que foi possível e que foi solicitado. Certo? Era para ter dado uma reforma no posto central. O projeto não saiu em tempo, mas tá lá para se fazer. Era para ter instalado um raio-x, um aparelho de tomografia, mas apesar que tem na Santa Casa, está sempre dando coisa, mas podia ter instalado, que nós temos para chegar. Então, a saúde, Isolda. Agora, as UBS trabalharam contente. Foi bem administrada. A Secretaria de Saúde administrou muito bem.
Agora,
O Covid, nós estamos fazendo o que podemos. Não é só nós. É geral isso aí. Nós até que Bandeirantes está mais ou menos.
É, do que estava, tá.
Do que estava,
Porque a situação estava feia.
Estava feia. Nossa, chegou dias aí complicado.
Agora...
Mas venceu, né? Hoje nós temos 30 médicos.
É, o pessoal está fazendo um monte de perguntas aqui, mas não tem como a gente perguntar, mesmo porque o Lino está saindo, então não é, são coisas que devem... Ah, vai continuar isso, vai continuar aquilo.
Vai, aí, ué, administração é continuidade.
Ah, sim, não, mas é que eu estou dizendo, vai continuar, os combeiros, o contrato de combeiro vai continuar?
Vai,
não,
vou.
Não, esses mesmos que estão aí, não
sabem.
Não,
vai ter nova licitação.
É tudo novo, gente, não tem...
Tudo novo.
É porque as pessoas... Ah,
mas... Mesmo que fosse nós, teria que fazer nova licitação.
Sim, com todos, né? Todo ano tem que ter, né?
Todo ano tem que ter.
Já é,
faz parte então, da lei.
São pessoas que. É, o pessoal do Loteamento Barbosa crescendo, enfim, são vários outros que estão colocando aqui essa situação. Ah, prefeito, mas só agora, está vindo um monte de coisa, por que não veio antes da eleição?
Ah, o trabalho foi feito antes. Vocês não imaginam quantas vezes. Tanto que eu fui, toda vez a Curitiba, eu nunca fui a Curitiba passeio. Sempre fui a Curitiba a trabalho. E foi um dos prefeitos que menos vezes fui a Curitiba, que só ia quando precisava. Não ia. Para festa, não ia para inauguração disso, inauguração de em Curitiba, nunca fui. Apesar que, graças a Deus, os deputados, que é o deputado Romanelli e o Pedro, sempre nos atenderam em tudo lá. O pessoal dele, tudo. Então era tranquilo.
Sei lá, né?
Preciso de tantas vezes. Eu ia quando havia necessidade.
É, outra coisa que é de se destacar também, o Romanelli, essa semana, esse carro para fisioterapia foi através dele também.
Foi através dele, foi um trabalho do Romanelli. E um pedido da Sônia, como vereadora. Ah, eu quero agradecer também aqui os vereadores, certo? A todos os vereadores, preferencialmente os vereadores que tiveram mais junto com o prefeito, certo? Esses vereadores sempre tiveram junto com o prefeito, apesar de ser sempre criticados, mas a comunidade tem que saber que esses vereadores só fizeram para ajudar o município. Certo? E sendo que muitos não fizeram. Só criticava a administração. Só criticava o prefeito. Tanto se pode ver que quando houve em Bandeirante, 2 pedidos de impeachment do prefeito. Nunca houve. E outra coisa, minha conta 2019 está aprovada, sem ressalva, sem nada. As quatro contas da minha administração estão todas aprovadas.
Você acha que tudo caiu, recaiu? Começou com a Escola Santa Terezinha, passou-se por outras dificuldades que acabou tendo. Tivemos o GAECO, aquela situação. Aí veio a pandemia. Tudo isso dentro da administração?
Tudo dentro da administração nos quatro anos. A comunidade tem que saber disso.
A ponte de Tambaracá também.
Isso rebenta tudo nas costas do prefeito. Não tenta, o prefeito é assim mesmo. Então você vê que são coisas que veio de quando a gente já assumiu, começou a acontecer. Graças a Deus, nós vencemos tudo, Oswaldo. Vencemos tudo.
Tá certo. Você deixou o doutor Luiz falar um pouco também daquilo que foi esses quatro anos, doutor, diante dessa administração, mesmo porque o senhor saiu da vida pública, né, da vida política, não quis mais saber, e essa foi a derradeira.
Com certeza, né, Oswaldo? A gente, acredito eu, que pudemos fazer o máximo, né? O máximo da gente, né? Todo esse tempo. E na verdade, a administração pública e municipal não dá, é impossível resolver, atender toda a demanda do município. Você acabou aí de descrever aí todos os problemas que a nossa administração teve durante esses quatro anos. Muita dificuldade. Muito gasto até, né, Helena? Porque a administração, a gestão pública é complicada. Diferente da gestão da administração privada, da iniciativa privada. Licitação é uma complicação danada. Tem que dar prazo. Depois não, chega no prazo, não deu certo, tem que fazer nova licitação. A coisa aí é por aí. As dificuldades que atravessamos. Mas eu quero aqui, né, cumprimentar o Lino Martins, nosso prefeito, pelo seu empenho, pela sua dedicação, né, em atender as demandas do nosso município. Ele não conseguiu atender tudo que o povo precisava e continua precisando, mas ele abraçou a causa do nosso povo e foi tá indo até o último mandato dele, o último dia de mandato, lutando, trabalhando, dedicando toda a sua vida para atender essas demandas de Bandeirantes. Ele não conseguiu, nós não conseguimos resolver, né, Lino? Mas Deus é bom, Deus vai prover você de mais saúde para continuar na luta, né? E vamos aí tentar procurar resolver ainda toda essa demanda. Você está deixando o caixa cheio, né? Para o atual, para o prefeito que vai chegar, poder atender em parte as demandas da nossa comunidade. Então, eu quero aqui de público agradecer o empenho, a sua luta, sua dedicação no sentido de resolver. Você mesmo disse que você não é político, mas é um gestor público que abraçou a causa e procurou resolver os problemas da cidade. Então, eu quero aqui cumprimentá-lo e aproveitar aqui a oportunidade, né? Estamos no final de ano. Deixar um abraço ao povo bandeirantense, né? Que o ano de 2021 seja melhor que 2020.
Tá certo. Obrigado, presidente, doutor Luiz. Lino Martins, a gente agradece a sua participação conosco durante todo esse ano. Foi difícil trabalhar com o homem, não é fácil, não.
Não, não.
A gente tem que falar, porque, ó, se ele... não vou falar nada. Então, infelizmente, a gente entende que, às vezes, né, é aquilo que a gente sempre diz, a galinha bota um ovo e não tem um pingo de nutriente do que tem de um avestruz. A avestruz bota um ovo grande, muito grande, só que ninguém sabe que ela é 3 mil vezes melhor do que o ovo dela do que a da galinha, que é pequenininho. Só que a galinha grita e a avestruz não.
Eduardo, quero deixar, cumprimentar mais uma vez, cumprimentar o doutor Luiz, que foi um companheiro, sempre junto ali com a gente, certo? Sempre nos amparando nas horas difíceis, sempre dando os conselhos dele. E deixar aqui, certo? Um feliz ano novo a toda a comunidade de Bandeirantes, certo? E a gente sempre vai ficar, toda a comunidade, as vocês da rádio, vocês, Aldo, o doutor Luiz e família, e dizer que a gente está voltando para a profissão, que é o contabilista, né? E vou cuidar junto com o Roberval, que está lá, do escritório que está ali, junto com o doutor Luiz, que é do lado, vão ser vizinhos, que são há muitos anos. Então, muito obrigado, Oswaldo, por essa oportunidade que você nos deu.
É, porque é aquilo que a gente fala, né? Tem uns que dá o grito maior e sai com uma aprovação de 80%, 90%. E a avestruz, infelizmente, bota o ovo grande, mas...
Não faz barulho nenhum.
Não faz.
E é assim mesmo, né? Infelizmente é assim. A gente agradece a parceria que tivemos aí com todos os prefeitos, não, sim, a gente, com todos aqueles que a gente tenta levar o melhor da informação. Às vezes a gente fala, é aquilo que a gente fala. O município, a prefeitura municipal, o Partido Cidadão, quando ele assume um cargo, ele não pode privilegiar esse ou aquele órgão de imprensa. E com certeza não houve isso, mesmo porque se houve com as leis de hoje, não se pode, né? E a gente tenta levar sempre melhor. E aí, muita gente fala assim, ah, mas vocês não dão não sei o quê. Mas era muito mais fácil você pegar, olha, o que é que está acontecendo aqui, ó, está acontecendo isso. Ligar para um secretário, olha, secretário, tem jeito de arrumar isso? Que era muito melhor você resolver do que às vezes você fazer um pampeiro e não resolver porcaria nenhuma. Então esse é o nosso lema de trabalho. Agora, quando não faz, a gente tem que fazer escarcéu e tem que partir para cima mesmo. Isso não tenha dúvida. Isso a gente vai continuar sempre fazendo, porque a gente tenta solucionar de um jeito. Se não vai por bem, vai por mal. Infelizmente. 1236, alguma coisa, doutor?
É isso que você falou. A imprensa está aí para fazer isso.
Sim.
Né? E vocês têm feito isso muito bem.
E a gente tenta procurar tentar ajudar. Porque se a cidade vai bem, a empresa vai bem, o município vai bem, todo mundo vai bem. Isso é que é o importante.
Claro, eu quero que essa administração seja melhor do que a minha.
Nós queremos que toda a administração seja uma maravilha para toda a nossa região. Né? Porque assim nossa região ganha.
Vai bem.
Né? Todos nós ganhamos, tá certo?
Isso é verdade.
Porque nós é que vivemos aqui, nós é que sabemos, sentimos na pele aquilo que acontece dentro do município. Quando o município vai, quando não vai, tá certo?